Quando os primeiros povoadores vieram de Portugal para estas ilhas dos Açores, acharam-nas todas cobertas de arvoredo, desde a costa até ao cimo dos montes. Deu-lhes muito trabalho abrir caminhos através desse mato fechado, e nisso foram ajudados pelo gado, que aqui soltaram, e que foi abrindo veredas por meio do matagal. Era grande a quantidade de árvores e arbustos, mas pequena a variedade deles. Disso já dão conta os historiadores mais antigos, a começar pelo famoso cronista miquelense, o Dr. Gaspar Frutuoso. Modernamente, os botânicos que têm visitado as ilhas têm procurado estabelecer qual era a flora primitiva do arquipélago, por outros meios que não sejam apenas reportarem-se aos escritos antigos. O mais recente e também o mais completo estudo a tal respeito foi feito pelo ilustre botânico natural desta Ilha Terceira, o professor Rui Teles Palhinha, falecido há cerca de um ano e que, além de catedrático da Universidade de Lisboa, foi durante muitos anos diretor do Jardim Botânico da capital. Esta referência, aliás, não implica que seja da sua responsabilidade aquilo que aqui se vai expor. Vamos aqui tratar apenas das árvores e arbustos ou outras plantas lenhosas que hoje medram espontaneamente nas ilhas, ou em algumas delas pelo menos, a fim de procurarmos justificar a vantagem que há se tomarem medidas para que se não extingam muitas espécies que vão rareando. Pode, na verdade, sem se prejudicar a exploração dos matos, reservar-se, pelo menos nas ilhas maiores, uma zona reduzida onde tal exploração seja proibida ou pelo menos regulada. Isto é uma medida aconselhável e que ninguém poderá tomar como cerceamento de direitos da parte da população que vive da exploração do mato. O mato é tão extenso. As espécies que carecem de maior proteção, tanto nesta ilha como naquelas onde elas ainda existam, são as espécies exclusivas dos Açores, isto é, aquelas que apenas se encontram neste arquipélago e em mais parte alguma, embora possa haver espécies com elas tenham afinidade noutras regiões. Essas espécies de árvores ou arbustos, a que os botânicos chamam endemismos, são as que vamos enumerar em primeiro lugar. Uma delas é o cedro, que alguns consideraram como simples variedade do cedro do continente, mas que hoje se aceita ser uma espécie distinta. Outra espécie é o louro, chamado louro do mato, para o distinguir do louro de cheiro, e que é um arbusto mais espalhado por todas as ilhas acima de uns 300 metros. Foi também considerado durante algum tempo como uma variedade do louro de cheiro, que é cultivado nas matas, mas tem-se hoje como espécie e até género distinto daquele. Outra espécie endémica dos Açores é a nossa urze, parecida com a urze das vassouras do continente, mas distinta dela, como distinta é também das três espécies de urzes que há na Madeira. A Romania é outro endemismo açoriano, semelhante, mas distinto da espécie que existe na Madeira, sendo de notar que ambas se aproximam mais das espécies semelhantes americanas do que das espécies europeias. E isto é notável, segundo afirma o professor Palhinha, dado o caráter nitidamente europeu da flora açoriana. O folhado é outro endemismo, que alguns consideram mais próximo do folhado das Canárias do que da Madeira. Embora de porte bem diferente das plantas anteriores, é também de incluir nesta lista de endemismos a silva do mato, de folha muito grande, bem distinta da silva vulgar. E terminaremos a lista com a malfurada, de porte arbustivo, que no fim do verão aparece nas grotas com as suas lindas flores amarelas. O nome de malfurada é uma corrução local de milfurada, que é alusivo ao facto de se verem as folhas crivadas de furinhos quando a gente olha para elas contra a luz. A par destas árvores e arbustos privativos das Ilhas dos Açores, mencionaremos agora aquelas que se encontram somente nos Açores, na Madeira e nas Canárias, estabelecendo assim uma certa afinidade entre as floras dos três arquipélagos. Diga-se desde já que isto, de modo algum, justifica a suposição de que os três arquipélagos tivessem estado alguma vez ligados, assunto afinal que não vem agora para a discussão. O vinhático, o sanguinho e o pau-branco são três espécies a mencionar, com a restrição apenas de que o sanguinho não existe nas Canárias e que na Madeira foi levando tal desbaste que já hoje não se encontra espontâneo, mas apenas cultivado em algumas quintas. Outra planta de caule linhoso a incluir nesta série, embora seja uma trepadeira, é a hera, que alguns botânicos consideram como simples variedade da hera do continente. A hera dos Açores tem as folhas mais largas e menos recortadas. Mas já encontramos num mesmo ramo aqui, a par, uma folha de formato largo e pouco recortada, típica da espécie ou variedade açoriana, e uma outra comprida e muito recortada, tal qual como as folhas da hera do continente. Têm sido também consideradas como espécies próprias da Macaronésia, que é o nome que se dá em conjunto às Ilhas dos Açores, da Madeira e das Canárias, a nossa faia da terra e o nosso azevinho. Contudo, vieram a encontrar-se em alguns raros pontos do continente faias como as nossas, que lá têm o nome de samocos, e azevinho como o nosso, embora muito raro, mas diferente do azevinho do continente, que tem as folhas muito mais recortadas e espinhosas. Botânicos autorizados admitem, no entanto, que tanto o nosso azevinho como a nossa faia possam ter ido de cá para o continente e não o inverso. Apontaremos agora as árvores e arbustos da flora primitiva açoriana, isto é, espécies autóctones, que se encontram tão bem fora das ilhas macaronésicas. O teixo é uma delas. Tão decimado foi que hoje já não parece existir senão em São Jorge, nas flores e no corvo. A rapa, o queiró, a erva ursa são espécies bem conhecidas no continente, como é também a nossa silva vulgar, embora haja por lá silvas de outras espécies. Autóctones são também a gilberdeira, cujo nome foi aqui destropiado para esbarbeja, e é de pequeno porte, e o tamujo, que é de origem africana e que não existe no continente português. Mencionam escritos antigos a existência da gingeira do mato, ou pau de ginja, o que é provável e terá dado certamente o nome à Lagoa de Ginjal. Será o mesmo que o azereiro de Portugal, existente ainda ao que parece em São Miguel e em São Jorge. Também Gaspar Frutuoso menciona o zimbro, que alguns julgam não ser outra coisa senão o cedro, pois é com o nome de zimbro que este é conhecido no continente. E evidentemente deste nome derivou o pico do zimbreiro ali no Monte Brasil. Alguns autores incluem como árvore autóctone a espécie conhecida na Madeira e nas Canárias pelo nome de til, que aparece nas listas com o nome de louro de cheiro, mas não é, pois o nosso louro de cheiro, cultivado e não espontâneo, é outra espécie. Para terminar, vamos enumerar algumas árvores e arbustos de introdução recente, mas que se têm dado tão bem com o solo e com o clima que já se propagam espontaneamente. Uma delas é a tamargueira, a que aqui chamamos salgueiro, que já se encontra por toda a parte à beira-mar. O rícino invadiu já numerosas grotas. A faia de incenso, de origem australiana, também invade de tal forma as matas, matando a faia da terra, que já se pode bem considerar como fazendo parte da flora das ilhas. Outro tanto acontece com um arbusto da família das solanáceas, que veio da Nova Zelândia, e por aqui se fixou nas matas e grotas, não subindo, aliás, acima da altitude de uns 300 metros. O seu nome, apropriado, mas porco, é alusivo ao cheiro fedorento das suas bagas amarelas. Por fim, o tojo, do qual temos as duas espécies do continente, e o cambará, arbusto de ornamento na América do Norte, mas que aqui é uma verdadeira praga. É pobre a nossa flora linhosa, pobre no número de espécies, mas algumas dessas espécies são tão interessantes que seria um crime deixá-las desaparecer. Por outro lado, a facilidade de adaptação de outras espécies ao nosso solo e ao nosso clima reveste-se de certa importância sob o ponto de vista científico. É tempo de se ir olhando para estes problemas.